Senhores deputados, senhoras deputadas, vamos retomar os nossos trabalhos, agora com a audição dos membros indicados pelos partidos políticos com assento na Assembleia da República para integrarem a Comissão Nacional de Eleições. Eu vou começar por dar a palavra sucessivamente a cada um dos candidatos indicados, pedindo que numa alocução necessariamente breve, façam apenas a sua apresentação. Os currículos vitae, entretanto, foram distribuídos por todos os senhores deputados, são do conhecimento dos senhores deputados, e depois darei a palavra aos senhores deputados que quiserem colocar algum pedido de esclarecimento, se for caso disso, fim dos quais depois devolverei a palavra, se houver esclarecimentos a prestar, a cada um dos senhores candidatos. Pedi apenas aos senhores candidatos, porque, como calculam, ainda não estamos familiarizados com as vossas identidades, com as vossas caras, e, portanto, ao usarem da palavra, por começarem por se apresentar, por dizerem quem são, para que os senhores deputados depois também possam compreender melhor a formação que cada um possa querer fazer. Começando aqui pela minha direita, faça favor de usar a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde, senhores deputados. O meu nome é Marco Kirkby. Sou advogado há mais de 20 anos, sou investigador assistente do Instituto de Direito Público da Faculdade de Direito de Lisboa, onde fui docente durante muitos anos, e estou aqui indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agradeço esta oportunidade. Não sei se depois...
Se não pretende dizer mais nada, depois se houver pedidos de esclarecimentos... Eu confesso, desculpem a interrupção, eu confesso que é uma obrigação regimental, mas no caso particular da CNE, eu pessoalmente vejo com alguma dificuldade a razão de ser de uma audição parlamentar, porque uma vez que se trata de um direito dos partidos políticos, das forças políticas, de indicarem os seus representantes para fazerem parte deste órgão, não vejo muito bem o que é que os deputados da Assembleia da República podem escrutinar relativamente à escolha de cada uma das forças políticas com assento no Parlamento. Mas é uma obrigação regimental e, portanto, é essa questão regimental que nós estamos aqui a cumprir e agradeço mais uma vez a vossa presença e a disponibilidade, se houver alguma questão que venha a ser colocada, para poderem prestar os esclarecimentos que entendam adequados. Passo à Vera Penedo, que essa conheço-a bem, mas de qualquer maneira peço que se apresente e que...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, tal como o Sr. Presidente já referiu, o meu nome é Vera Penedo. Estou como candidata pela primeira vez à Comissão Nacional de Eleições, sendo que a minha experiência nesta área, uma vez que trabalho no Departamento Jurídico do Partido Social Democrata, já é alguma. E a experiência que tenho a lidar com a legislação eleitoral também já é, quer no âmbito da organização dos processos, quer mesmo também no âmbito da aplicação da legislação em vigor nas campanhas eleitorais e, portanto, não tenho muito mais a dizer, a não ser que terei todo o empenho e porei ao serviço da Comissão toda a minha experiência para que seja um mandato com sucesso. Obrigada.
Muito obrigado. Passo à Carla Sofia Franco Luís, penso que apresentou-se-me a mim mesmo ainda há momentos e, portanto, faça a favor.
Boa tarde, o meu nome é Carla Luís, como foi aqui dito, já sou repetente nestas andanças, eu sou membro da CNE desde 2009, desde 2011 a 2019, começava sempre por dizer que era a única mulher membro da CNE, felizmente que é duro. Foi duro. Felizmente agora tenho mais uma colega e creio que terei mais outra e, portanto, é um motivo de grande satisfação e do qual tenho naturalmente que dar nota e dar as boas-vindas às minhas colegas. Eu sou investigadora do SES, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Tenho trabalhado na área das eleições a nível nacional e a nível internacional. Já trabalhei com o PNUD em Timor-Leste. Ultimamente tenho trabalhado na área da justiça eleitoral com o International IDEA, em Jakarta, México, na Holanda, em diversos níveis. Na CNE, como já estou há vários anos, também colaborei nas diversas leis eleitorais anotadas, em campanhas de esclarecimento dirigidas a um público jovem, tenho feito várias sessões nesse âmbito. E, portanto, aqui estou para cumprir mais um mandato e creio que é isso. Mas já trabalhei aqui nesta casa, já fui assessora, sou jurista de formação, embora depois tenha feito doutoramento em relações internacionais, portanto, há aqui um cruzamento de áreas e creio que é isto. Estou a dispor para alguma questão que seja colocada. Obrigada.
Muito obrigado. Faça favor.
Obrigado. Obrigado a todos. Sou João Almeida. Acho que de relevante posso sublinhar do que está escrito é que estou aposentado, fiz uma vida de carreira na função pública, um bocado sinuosa e passando por vários sítios, e há mais de 16 anos que sou membro da Comissão Nacional de Eleições. Ali colaborei, nomeadamente com a doutora Carla e com o doutor Jorge Miguel, além dos nossos funcionários, na elaboração de algumas edições de leis eleitorais anotadas. Como disse também, concebi um conjunto de ferramentas informáticas que foram desenvolvidas que apoiam várias entidades, desde o apuramento geral dos... as várias assembleias de apuramento geral, os sorteios de tempos de antena, feitos sobretudo nas autárquicas pelos tribunais de comarca. Portanto, há uma série de pequenas ferramentas que são utilizadas voluntariamente pelos destinatários e que foram desenvolvidas por minha iniciativa inicialmente. E mais nada de relevante, porque o resto creio que está implícito disso.
Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. O meu nome é João Tiago Machado. Como diz o meu currículo que tenho à frente, sou advogado há mais de 20 anos e faço parte da Comissão Nacional de Eleições desde 2013. Entrei a meio da comissão anterior, tendo completado o mandato integral que agora termina. Neste último mandato, tive a honra de ser porta-voz da comissão e encontro-me a vosso dispor para qualquer solicitamento que entendam.
Muito obrigado. E por último, penso que é o Álvaro Oliveira Saraiva, mas faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Álvaro Saraiva, sou membro da Comissão Nacional de Eleições há dois mandatos, este o próximo será o terceiro. Sou funcionário público, acompanho sou funcionário público das autarquias, tenho acompanhado todos os processos eleitorais até vir para a Comissão Nacional de Eleições na autarquia e, portanto, estou a vosso dispor para o que for necessário.
Obrigado. Resta-me apenas dar nota aos seus deputados que já devem ter recebido por mail também a impossibilidade pessoal da Sandra Teixeira do Carmo, indicada pelo PAN para fazer parte também da CNE e que consta da lista a colocar a votação. Oferece também, extraordinariamente, por não poder estar presente, o seu currículo para a apreciação dos membros da Comissão, pedindo desculpa por esta, pela sua impossibilidade de estar presente hoje. Dou então a palavra aos senhores deputados que querem dela usar. Sr. Deputado João Ataíde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e os senhores candidatos. Bom, eu em relação a esta questão da audição, acho que ela é fundamental na medida em que é uma comissão que funciona junto à Assembleia da República, quanto mais não seja em missão de boas-vindas. E para uma troca de impressões, não propriamente para dar uma carta mandadeira, digamos assim, mas para partilhar algumas dificuldades que se oferecem nesta missão de reger todos os processos eleitorais e regê-lo com isenção, garantindo que todos possam ter liberdade plena de expressão, igualdade de oportunidades e, por outro lado, também uma missão muito difícil que é de caráter preventivo. também estimular o eleitorado à participação nos atos eleitorais. Saudar, enfim, isto tem de facto, é uma atividade que tem corrido bem, até a lei é de 78, e já houve algumas tentativas de alterar, e bem, não alteraram, porque, de facto, primeiro porque é curta, e depois porque tem lá tudo. E permite, de facto, à Comissão fazer uma interpretação adequada, dinâmica, em função da própria dinâmica da democracia, de facto, e por isso funciona há 41 anos. Conhecemos também depois, de facto, as leis adaptadas para cada processo eleitoral, sendo que essas obviamente suscitam várias questões, e, porque não são necessariamente iguais todos os atos eleitorais, têm configurações diferentes e objetivos também diferentes. Contudo, e portanto, em relação ao currículo de cada um dos candidatos, enfim, tenho que dar, portanto, louvar as escolhas, saudar o vosso conhecimento, diversificado até, o que permite ter uma comissão com muitas formas de abordagem, desde a sociologia ao direito, embora o direito, como não pode deixar de ser, seja dominante, mas depois, acima de tudo, também muita experiência também, portanto, em vários órgãos, sejam eles portanto, da administração, sejam eles das autarquias locais, e as autarquias locais são sempre paradigmáticas, porque os processos eleitorais são mais acesos e têm suscitado eles próprios também algumas dificuldades. E hoje, aquilo que era uma atividade relativamente pacífica no início, ou seja, nos anos 80, é de facto, em cada período eleitoral, é um grande desafio que se coloca às comissões, em particular às eleições autárquicas. E tem a ver com algumas questões que eu gostaria, enfim, também de ouvir a vossa opinião, que é a democracia e os seus próprios vírus, porque no fundo a democracia também gera em si própria o vírus da antidemocracia e o facto de, tendencialmente, poderem surgir forças políticas que ponham em causa o processo eleitoral democrático ou que, através do processo eleitoral democrático, possam querer ascender a um patamar diferenciado. E, nas eleições, por vezes, essas questões surgem. Gostava de ouvir como é que se pode colocar esta questão perante a Comissão Nacional de Eleições, nomeadamente quando não são respeitados os ideais democráticos. E depois, enfim, a instrumentalização que possa ser feita da própria Comissão para ganhos eleitorais, fazer queixas à Comissão Nacional de Eleições para que depois, no decurso do próprio ato eleitoral, se possa impor em causa a democraticidade dos partidos concorrentes. Outra coisa também que, de facto, que tem estado na ordem do dia é o uso de espaços públicos. Vejo muitas vezes que a administração reage mal em relação à disponibilidade dos próprios espaços públicos, ou seja, a própria administração põe em causa, ou parece ela própria, não querer aceitar as regras da democracia e a disponibilidade dos espaços públicos para as campanhas de esclarecimento. Sobre também o direito de informação, questões também que têm sido colocadas, no fundo, é o aproveitamento, e isto parece incontornável, os protagonistas que ocupam cargos públicos, que atitude é que podem ter no decurso do processo eleitoral, porque qualquer ato ou qualquer aparição que faça, muitas vezes é entendido como o processo de intromissão na isenção da informação. Mas, por outro lado, também, eles não deixam de estar sujeitos a critérios de transparência e de informação. E, portanto, é um bocadinho este paradoxo que se vai colocando. E, por outro lado, também, a questão do controle das sondagens, posto que hoje, em todo o processo eleitoral, sistematicamente, aparecem sondagens falsas, sondagens homologadas, e depois daqui também podemos passar para, para a questão dos tais fake news, que apenas são válidos durante o período eleitoral, como reagir? Ou seja, de facto, a vossa missão nos dias de hoje não tem nada a ver com aquilo que foi o período inicial da nossa democracia e lança grandes, grandes desafios. São estas, enfim, estas questões que acho que estão na ordem do dia e que, em nome do grupo, do grupo do Partido Socialista, gostaria de colocar aos seus candidatos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto à Sra. Deputada Emília Cerqueira, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo naturalmente por saudar todos os candidatos que estão presentes. Tenho também de confessar que conheço particularmente bem a candidata Vera Penedo, por razões óbvias, por ser indicação do PSD. E antes de iniciar a audição propriamente dita, ou deixar aqui umas notas, também de referir que é com alguma dificuldade que, enquanto representação do Partido Social Democrata, escrutino os representantes de outros partidos políticos, sendo que estamos a falar da representação rigorosa que cada partido político entende nomear, entende fazer confiança, porque estão exatamente nessa condição aqui e, portanto, tenho alguma dificuldade em escrutiná-los e, portanto, não será esse o objetivo desta minha intervenção, pelas razões que acabei de aduzir. Dito isto, julgo que, independentemente daquela que seja a nossa capacidade de escrutínio a outros partidos, às suas escolhas, temos que referir que a Comissão Nacional de Eleições continua hoje tão necessária e continua tão presente a sua necessidade como em 74, quando ela foi constituída. Não são naturalmente as mesmas realidades e os mesmos desafios, mas há desafios que voltam e que continuam a colocar-se à CNE. Ainda este ano houve uma série, referindo-me a 2019, uma série de polémicas relacionadas com a CNE e muitas delas, se me permitem esta parte e deixar aqui também como alerta para os que se vão de novo, para os que já são membros da CNE, não é necessário naturalmente, nomeadamente a liça de notícias, da noticiabilidade, haver uma série de pressões sobre a CNE para que alterasse posições, fazendo-se muitas vezes, porque fala-se de fake news, deixa-me fazer este à parte, fala-se de fake news, mas por vezes só se fala de fake news num certo aspecto e esquecemos-nos também daquela que é a pressão, às vezes quase ilegítima, de certos grupos, até de certos partidos, relativamente àquelas que são as decisões objetivas e claras, baseadas numa lei que não é feita pelos próprios agentes e que decidem de acordo com elas. E gostava de deixar essa nota, que naturalmente com a maleabilidade que é necessária e do caso concreto, mas que espero que a CNE continue a fazer aquele trabalho de estar apenas dependente daquela que é a lei, o espírito da lei, e não das pressões do momento, que muitas vezes vêm de alguns setores e de algumas forças partidárias, ou até independentes nesta nova realidade, cada vez mais presente, especialmente nas autarquias, que é dos grupos independentes, das listas independentes, que vieram aí muito a aumentar o trabalho da CNE, para o qual eu vos desejo sorte neste mandato, que agora iniciam os que vêm pela primeira vez e que continuam os que já exerciam esta função. Também dito isto, mais um ou dois alertas. Naturalmente que as campanhas, tendo nós neste momento como grande inimigo a abstenção, que é sem dúvida o grande inimigo das democracias modernas e também é de Portugal, há um grande papel e que eu espero que a CNE consiga, neste novo mandato, criar mecanismos, campanhas, formas de cada vez mais conseguir levar os portugueses a exercer aquilo que é um direito fundamental, que é um dever cívico e que a participação seja efetiva e cada vez mais agilizada naquilo que a CNE conseguir que realmente as campanhas consigam ter mais eficácia do que aquela que tem vindo a ter nos últimos tempos. Não é uma pergunta, é um desafio e sei que é um desafio difícil que vos deixo, mas creio que é fundamental para o nosso regime democrático. Também o acompanhamento de perto e rápido, em tempo útil, de todas as questões que se vão colocando. Eu sei que é um grande trabalho, mas que é fundamental para que uma democracia sã funcione. Finalmente, as fake news. As fake news são uma da realidade que a todos preocupa e não pode preocupar só em altura eleitoral. Mas também, infelizmente, e esta nota é pessoal, não vincula o PSD, vincula-me apenas a mim e quero deixar claro. Eu vejo muitas vezes, muitas citações e muitas falar muito de fake news, mas só ouvimos falar de fake news e de populismo para um lado. É importante que o fake news e o populismo não seja só de direita, mas também seja de esquerda. Existe populismo e fake news em todos os espectros partidários, em todos os espectros da política, e nós não ganhamos nada cada vez que o colocamos apenas num dos espectros. E, portanto, nessa posição de árbitro, é importante que também fique este alerta para que não se caia na tentação de apenas olhar para um lado do espectro e esquecermos também do outro. E esta é uma nota pessoal, não é partidária, não vincula o meu partido, só me vincula a mim e quero que isso fique bem claro. Relativamente ao mais, espero que tenha um bom mandato nesse novo desafio e que todos, cada um dentro daquelas são as orientações, mas com independência das suas forças políticas ou partidárias, exerçam aquele que é o mandato da Comissão Nacional de Eleições. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar e agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, às senhoras e aos senhores que se disponibilizam para continuar ou para, pela primeira vez, assumir estas responsabilidades, na exata medida em que é um serviço que prestam a todas e todos nós, e, portanto, nessa medida, creio que lhes devemos estar gratos por isso e expressar a nossa confiança em que, seja pela sua experiência aqui já afirmada, seja pela não experiência institucional de Comissão Nacional de Eleições, mas por um conhecimento aprofundado da problemática eleitoral do ponto de vista legislativo e do ponto de vista prático, saberão certamente estar à altura das responsabilidades. Sobre isso não temos nenhuma hesitação e, portanto, a única coisa que gostaríamos era de desejar que o vosso mandato seja coroado de sucesso, porque isso será bom para todas as pessoas. A última nota diz respeito à, digamos, mais do que tudo, à necessidade de garantir que a Comissão Nacional de Eleições tenha condições logísticas para exercer o seu trabalho de forma adequada. Essa deve ser uma preocupação de todos nós, é seguramente a do Bloco de Esquerda. Sabemos que têm sido tempos bastante problemáticos deste ponto de vista e, portanto, gostaria de, enfim, sinalizar a nossa preocupação com essa situação, porque, claro, a Comissão Nacional de Eleições é seguramente um órgão que está chamado a tomar posições, sobretudo em momentos eleitorais, mas precisa, evidentemente, de ao longo do tempo ter condições, não só nessas alturas, sobretudo nessas alturas, mas ao longo de todo o tempo precisa ter condições para poder exercer o seu mandato de maneira digna e adequada. E, portanto, o nosso compromisso é o de procurar, enfim, encontrar as formas de garantir que assim seja e, enfim, reitero, portanto, o desejo de que o vosso mandato seja coroado de sucesso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Peço desculpa, Sr. Presidente, e queria pedir desculpa de ter que me ausentar já a seguir, mas estou entre duas audições e, portanto, tenho que passar para outra audição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, apesar de só ter conseguido chegar a esta hora, também por coincidências com outros trabalhos de outras comissões a que pertenço, nomeadamente a Comissão de Defesa, que reúne normalmente às terças-feiras à tarde, não queria deixar de cumprimentar os candidatos à Comissão Nacional de Eleições, alguns dos quais já nossos conhecidos, porque já pertencem atualmente a este órgão. Queria cumprimentá-los e queria também dar testemunho da valorização que fazemos do papel da Comissão Nacional de Eleições. A Comissão Nacional de Eleições tem desempenhado um papel fundamental na democracia, nem sempre compreendida, mas creio que desempenha um papel fundamental. Até porque, e é uma consideração que gostaria de fazer, a atividade de campanha eleitoral devia ser muito valorizada. E creio que a valorização da CNET também ajuda a valorizar a própria intervenção em campanha eleitoral. Porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque sinto, já participei em muitas campanhas eleitorais, e sinto que também tenho a experiência de ser eleito há muitos anos. E o que significa que, no contacto com várias entidades públicas e privadas, enquanto que os eleitos são considerados, e os candidatos já não são assim tanto. A experiência que tenho também de participação em campanhas eleitorais é que, por parte de muitas entidades, privadas, mas também públicas, existe um pouco uma atitude de tratar a campanha eleitoral como algo de indesejável. Ou seja, se um candidato entra dentro de uma instituição, é evidente que os candidatos não devem perturbar o funcionamento das instituições, sejam públicas ou privadas, e portanto não estou a imaginar que os candidatos a eleições legislativas ou qualquer eleição entrem nos estabelecimentos, nas instituições públicas, com trombetas e, portanto, de forma a perturbar o funcionamento normal das instituições. Mas sinto que por vezes, a atividade de campanha chega a ser quase hostilizada, até em entidades públicas, do género de um candidato que entra numa repartição para fazer o contacto normal com os eleitores que estão numa fila de espera, sujeita-se a que apareça um cidadão fardado, não é? Mesmo que a sua farda não seja de... não lhe confira nenhuma autoridade, a rogar-se o direito e dizer: os senhores não podem estar aqui. E, portanto, há um estatuto que a lei confere aos candidatos que depois não é respeitada por muitas instituições. E eu diria que qualquer cidadão que vista uma farda se acha no direito de hostilizar alguém que esteja a desenvolver uma atividade de campanha, por mais cívica que essa atividade seja. Eu creio, portanto, há uma pedagogia democrática que ainda importa fazer relativamente à consideração de que a atividade dos cidadãos que se dispõe a candidatar-se para representar os seus concidadãos em entidades públicas, Essa disponibilidade deve ser civicamente valorizada e nunca hostilizada. E, portanto, eu creio que esta pedagogia democrática é importante e creio que a CNE tem aqui um papel muito grande na valorização dos processos eleitorais. A CNE tem feito esse esforço que eu acho que, efetivamente, devia ser apoiado por todos nós. Muito obrigado. Queria também dizer, associando-me às palavras que há pouco acabou de dizer o secretário José Manuel Pureza, que, pela nossa parte, é importante que a Comissão Nacional de Eleições seja dotada dos meios, das instalações e das condições logísticas para poder cumprir eficazmente e dignamente as suas funções. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por saudar as candidatas e os candidatos à Comissão Nacional de Eleições, aproveitando também este momento nos candidatos aqui presentes que têm exercido funções para agradecer o trabalho que têm desenvolvido, nomeadamente na consolidação também de algum conhecimento das obras anotadas, que são de extrema importância para que ao longo do tempo se possa também criar aqui algum valor acrescido àquilo que é o trabalho da Comissão. Referir também em relação àquilo que é a candidata apresentada pelo PAN, reforçar as palavras do Sr. Presidente, portanto, pedir desculpa aos restantes membros da Comissão pelo facto da Sra. Professora Dra. Sandra Teixeira do Carmo não poder estar aqui hoje presente. No entanto, é com elevado sentido de missão que aceitou ser candidata, tendo o PAN tido o cuidado de procurar com esta indicação reforçar os conhecimentos também técnico-jurídicos que já compõem aquilo que é habitualmente o mandato dos membros da Comissão Nacional de Eleições. Relativamente ao restante, deixar apenas nota aqui e subscrever o que foi dito, não apenas em relação aos meios e condições logísticas, que de alguma forma subscrevemos inteiramente essa preocupação, mas também aquilo que é a relevância e importância do trabalho da Comissão, como parceiro também desta Casa da Democracia, relativamente a algumas questões de matéria do exercício da cidadania, seja de combate à abstenção, e o que foi referido há pouco é de extrema relevância. Temos, de facto, todos e todas, um desafio acrescido de procurar reaproximar os cidadãos daquilo que é os atos eleitorais e a participação na vida pública e política em particular, e a Comissão poderá também contribuir precisamente para isso, esperando que aqui neste próximo mandato que agora se vislumbra, possamos em conjunto, quer através daquilo que é o trabalho desta Comissão e da Assembleia, quer através do trabalho da Comissão, com a equidistância e isenção que também lhe é exigida, conseguir de alguma forma nos próximos atos eleitorais diminuir aquilo que tem sido a abstenção, pois acho que é um desidrato de todos e de todas nós. Resta-me apenas desejar-vos bons trabalhos. Acho que o escrutínio, de facto, neste momento só poderá ser este. Há um voto de confiança que é dado por cada uma das forças políticas e dizer que, enquanto força política, estaremos sempre à disposição para ouvir e para colaborar com aquilo que é os trabalhos da Comissão. Obrigada.
Muito obrigado. Eu não tenho mais pedidos de palavra, portanto, Devolvo a quem quiser utilizar, começando então aqui pelo Marco.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputados. Notas muito breves, para não tomar muito tempo à Comissão. Agradecer as palavras de boas-vindas e digamos, os alertas sobre estes desafios e alguns riscos à democracia sobre os quais todos teremos opinião e que se atravessarão no trabalho da Comissão. Eu julgo que todos estamos orgulhosos e entusiasmados com a ideia de estarmos associados à organização do processo democrático. Eu, pessoalmente, lembro-me, comecei há muitos anos nas mesas de voto, quando era jovem, a dar esse contributo, e foi sempre com alguma emoção que vi e acompanhei diretamente o processo eleitoral. A minha visão pessoal do papel da CNE, tirando na parte que tem a ver com a promoção da participação eleitoral, é aquela visão tecnocrática no bom sentido, ou seja, um bom mandato da CNE será aquele mandato que passa despercebido como um árbitro de futebol que, quando é protagonista, normalmente é por mais razões. E, portanto, julgo que, havendo um papel, digamos, de interpretação da lei com bom senso e de aplicação firme da lei, sem grandes vontades de protagonismos excessivos, acho que é esse o timbre que deve pautar a CNE, na defesa daquilo que é, evidentemente, a democracia. Muito obrigado.
Obrigado, Vera Penedo.
Eu, neste momento, aquilo que pretendo também é agradecer as boas-vindas e o voto de confiança. Efetivamente, temos que ter perfeita consciência que a realidade das campanhas e da forma de fazer campanha mudou radicalmente e a Comissão Nacional de Eleições está consciente disso, penso eu, até pela prática já anterior. Percebi perfeitamente a preocupação das fake news e de uma questão que foi posta, penso que pelo Sr. Deputado João Ataíde, da queixa pela queixa, que é não estar sempre, parece que... As queixas aqui, muitas vezes o que acontece é precisamente estas novas realidades de fazer campanha das plataformas, destas novas plataformas das redes sociais, que entraram assim num romper muito rápido e que obrigatoriamente tudo terá que se adaptar e tudo terá que eu espero que se consiga no decorrer deste percurso. Contar que o esforço será com certeza e iremos todos tê-lo. E contar que o vamos fazer com sucesso.
Obrigado. Muito obrigado. Faça o favor. Okay.
Muito obrigada a todas as intervenções que foram aqui ouvidas. E permito-me dizer que para mim é uma grande satisfação ouvir as questões que foram colocadas e salientar o ponto positivo em que todos estamos, e que nem sempre foi assim, nem sempre isso aconteceu, sobre a necessidade de existência da CNE, a necessidade de exercício do mandato e a necessidade de regulação da democracia, digamos assim, e das eleições, e portanto é um ponto positivo. Todas estas questões partem já de um ponto que é muito bom, que é muito salutar, que é da necessidade de intervenção ou da necessidade de existir uma instituição que se ocupa destas matérias. Obviamente, a CNE tem a tarefa ingrata de regular o poder, e regular o poder não é uma tarefa fácil. Portanto, questões que foram aqui trazidas, como a questão das pressões, que podem estar associadas ou não às fake news, ou pode haver fake news com o intuito de fazer pressão, e nós todos temos histórias recentes em que isso tenha acontecido, e, portanto, os membros da CNE, em particular os que estamos aqui hoje, porque há mais indicados de outra forma, somos indicados por grupos parlamentares, eleitos pela Assembleia da República, mas não temos uma vinculação a esses grupos parlamentares. Isto dito, o mandato dos membros são inamovíveis e, verificando o historial passado das decisões da CNE, não é inédito e não há uma matriz direta entre decisão e grupo parlamentar ou partido político que indica os membros. E, portanto, obviamente, competirá cada um dos membros exercer o mandato nos termos em que entender conveniente, mas é frequente ver uma decisão independentemente do partido que seja visado, do interveniente visado. E, portanto, isso é que é soltar a isenção e a imparcialidade dos membros da CNE. E, portanto, esse é o primeiro ponto. Obviamente que há pressões, há muitas pressões, e, portanto, aí competirá cada membro dizer isso, mas é um dilema com o qual nós temos que viver. Nós regulamos, a CNE regula o poder, eventualmente terá aqui uma assimetria de meios, e nós sabemos, isto também entra na questão da publicidade institucional, quando nós temos entidades públicas que têm grandes gabinetes de comunicação, a CNE não tem grandes gabinetes de comunicação, se calhar pode ser um ponto a refletir, e portanto aí há uma desvantagem de interesses. Bom, enfim, explica alguma da controvérsia recente. Mas obviamente que existe uma necessidade de tomar decisões em muitas matérias. Portanto, eu estou a responder às perguntas um bocadinho, tentar em conjunto. Portanto, eu acho que um aspecto positivo é valorizar precisamente a democracia e todos os aspectos da democracia, como, por exemplo, incluindo as campanhas eleitorais. E realmente, aqui, esta questão foi trazida pelo Sr. Deputado António Filipe e pelo Sr. Deputado João Taíde, existem muitas instituições públicas. Nós vemos que reagem muito mal à atividade da campanha eleitoral. E, portanto, também aí há uma intervenção nossa e, obviamente, nós não conseguimos medir, só conseguimos medir as queixas. E, portanto, vemos eventualmente o lado menos bonito da democracia ou da campanha eleitoral, não vemos os casos a que correm bem, porque não há queixa e não nos chega. Portanto, nós não temos aqui uma medida, não temos uma métrica sobre isso, mas realmente há algumas instituições públicas que têm um ímpeto proibicionista ou de proibir a atividade de campanha, e nesse sentido a campanha às vezes é vista como alguma coisa negativa. E fico muito satisfeita por estarmos todos, como se costuma dizer, na mesma página e reafirmar a necessidade de haver campanhas, e isso é um ponto essencial da democracia. E, portanto, a democracia, especialmente nos tempos conturbados em que nós vivemos com as questões do populismo, a democracia não existe só na véspera, só durante uma eleição, só em relação a fake news, existe exatamente na valorização de todos os aspectos que compõem um ato eleitoral, incluindo as atividades de campanha, incluindo os candidatos, o estatuto dos candidatos, incluindo a regular as formas que quem se sujeita a sufrágio ou participa, quer seja apoiante ou numa candidatura, utiliza para fazer divulgar as suas ideias. E, portanto, poderíamos estar aqui muito mais tempo a discorrer sobre isto, sobre o quão positivo é haver forças que vão ao sufrágio com ideias que subscrevem e ter meios ao seu dispor para fazer essa campanha, independentemente da capacidade económica que podem ter, portanto, do acesso a meios públicos. E, portanto, é um ponto muito positivo estarmos todos alerta para estas questões e para a necessidade de intervenção. Obviamente que a intervenção da CNE, como costuma dizer, às vezes tem eco público, ou seja, é um árbitro que se faz notar e às vezes não se faz notar, mas isso é da natureza das coisas e, portanto, da nossa parte e da minha parte durante o exercício do mandato, é uma coisa com a qual nós convivemos bem e, portanto, se tivermos que intervir, interviremos certamente. Um ponto que se tem visto recentemente e foi aqui analisada ou foi aqui trazida a questão dos novos mídias, das fake news, das redes sociais e a questão das queixas. Obviamente nós temos nota das queixas individualmente, não temos uma visão de conjunto e não temos uma análise do número de queixas que chegam versus a realidade social e o que é que origina queixas ou não. Ou seja, percebemos que algumas eleições são mais contenciosas, especialmente nas intercalares nossas, muito, se há muitas queixas, outras têm menos queixas, mas não conseguimos ter uma correspondência direta entre o número de queixas e frações que efetivamente acontecem. Mas notamos que há uma grande sensibilidade dos cidadãos a determinado tipo de infrações. Redes sociais, publicidade institucional, por exemplo, nós durante os tempos conturbados da publicidade institucional recebíamos de tudo. Tínhamos a pressão pública, mas também tínhamos cidadãos, houve um mail muito engraçado, partilho convosco, que escreveu um mail de apoio à CNE a dizer que se voluntariava para tudo o que fosse necessário para averiguar onde é que existiriam infrações. Portanto, também temos este tipo de reação de apoio. Eventualmente não tem eco, é um cidadão que não tem acesso aos mídias, como outros cidadãos com cargos públicos têm, mas era um cidadão que estava muito empenhado e que achava muito positiva essa intervenção. E, portanto, nós notamos que há uma grande sensibilidade. O que é que isso põe do nosso lado? Nós tratamos as queixas todas por igual, tanto quando nos é possível fazer isso, não é? E, portanto, também vejo a título pessoal como positivo que a infração ou o custo de infringir tenha, ou seja, que a infração ou a tentativa de infração tenha um custo social e que haja uma censura social no sentido dos cidadãos reportarem à CNE e se queixarem. E, portanto, nessa matéria também notamos uma grande participação dos cidadãos, o que eu considero muito positivo, obviamente que nos dá mais trabalho, mas é para isso que nós existimos e é bom, quando nós falamos de democracia, creio que já toquei aqui em vários pontos, quando falamos em democracia, em necessidade de participação, a participação não é só no dia da eleição, é exatamente perceber o que é um ato eleitoral, do que é que se compõe um ato eleitoral, um ciclo eleitoral, e de haver uma consciencialização dos cidadãos em relação a tudo isso. E, portanto, é em todo esse âmbito que nós agimos, tanto quanto possível, valorizando, obviamente, as atividades de campanha eleitoral e associadas ao ato eleitoral e respondendo a quem entenda dirigir-se à Comissão Nacional de Eleições. E, portanto, da minha parte, creio que é isto e espero ter respondido a todas as questões. Muito obrigada.
Obrigado. João Almeida.
Muito obrigado, Dr. Sambaio. É difícil e, sobretudo, é difícil expressar opiniões sobre tudo isto, sendo a Comissão, havendo inclusive pessoas com quem nunca se discutiram estas questões aqui presentes. Portanto, é extremamente difícil. Mas, de qualquer maneira, eu tentaria dizer de uma forma muito rápida aqui. A problemática da democracia versus os germes de destruição da própria democracia nascendo dentro dela, digamos, não tem sido uma problemática que nos preocupa fundamentalmente porque não tem aparecido com essa incidência, mas como cidadãos todos nós a percebemos, não aparece no trabalho em cima da mesa, mas todos a percebemos. Claro que é um problema que nós, para que nós não temos solução com os nossos meios e o formato de intervenção que temos. Podemos dar contributos, mas de forma muito limitada. Sabemos que aqui, na prática, o nosso limite está no entendimento assumido essencialmente pelo Tribunal Constitucional, que depois vai verificar e as nossas deliberações se alguém recorrer, o entendimento da liberdade de expressão e de até que ponto se podem aplicar restrições constitucionalmente previstas. Portanto, é nesse âmbito que nós nos podemos mover. A questão não foi suscitada diretamente ainda dessa forma, uma vez, mas não com este conteúdo. Relativamente à instrumentação da CNE, é algo que perpassa sempre na nossa preocupação, mas e é muitas vezes suscitada entre nós. Sabemos, percebemos que há queixas que são para suscitar uma intervenção cuja resposta vai ser aproveitada no quadro da campanha. O problema é que, sinceramente, a minha opinião é que temos de responder a todas. Não, não pode ser. Em nome disso, o que é que fica para trás? E quem prova que foi isso, só a posterior é que se sabe. E a CNE existe para agir no momento. Pelo menos tem sido essa a nossa preocupação. Não é para agir depois. Para isso estão lá os tribunais. E as pessoas podem participar ao Ministério Público. Essa. A intervenção, diria eu, de facto, a parte mais nobre da intervenção da CNE é a possibilidade de agir em cima do acontecimento e impedir que, sendo ele nocivo para o processo, ele se prolongue ou se repita, ou tentar impedir, pelo menos. Coisa que um tribunal não fará, porque quando resolver já acabou o processo, coisa que, portanto, é essa, digamos, essa possibilidade. E isso faz com que se responda sempre. Aliás, foi aqui suscitado também o problema dos tempos de resposta. Posso dizer que uma percentagem elevadíssima, não temos a métrica desta coisa, não temos a medida estabelecida, mas uma percentagem muito elevada, da ordem dos 80% ou superior das queixas, pedidos de esclarecimento, que são suscitados pelas candidaturas, pelos partidos políticos, etc., são respondidos imediatamente. Ou no mesmo dia, no dia seguinte, são respondidos. Claro que alguns obrigam, quando são queixas, sobretudo sobre o comportamento de alguém, se não houver uma desmedida urgência, obrigam um quadro instrutório mínimo, pelo menos que se ouça a parte acusada de qualquer comportamento menos lícito, e demoram mais algum tempo. Outras, porque de facto o volume é grande e não se consegue responder razoavelmente a tudo com recursos existentes, não têm grande importância no processo, vão ficando para trás e são resolvidas depois do processo eleitoral encerrar, como agora ainda estamos. Ainda agora viemos de uma reunião em que resolvemos umas dúzias delas. Portanto, onde será? E acontecerá sempre. Relativamente aos espaços públicos e toda a problemática ligada à atividade de propaganda em geral e de propaganda eleitoral muito especificamente, nós temos uma grande preocupação. É um dos nossos grandes domínios de intervenção. Eu diria que algumas fricções com eleitos do poder local são por essa via, porque estamos constantemente a dizer: olha, não tira o cartaz, mas traga à vista, está bem, mas isso não chega. Portanto, é constante, isto é uma coisa constante. E inclusive aproveitamos, sempre que há oportunidade, para esclarecer, sobretudo, os órgãos da administração que tenham alguma intervenção nisto. Por exemplo, eu dou um exemplo concreto, a Lei Eleitoral da Assembleia da República impõe que as forças de segurança, quando lavram autos de notícia no período de campanha eleitoral sobre matérias relacionadas, nos mandem cópia dos autos, e nós sempre que vemos um comportamento menos correto de algum elemento dessas forças, nós pedimos a colaboração, não temos nenhuma medida repressiva, mas pedimos a colaboração do comando respectivo para esclarecer que a propaganda é livre, não está sujeita à licença, etc. Essas coisas vamos sempre fazendo. E pode dizer-se que essa atividade de esclarecimento é necessária, é constante, não é recoberta por aquela frase que se costuma usar, que já temos X anos de democracia, já acabou, não é que todos os anos nascem uns novos para a democracia e morrem uns que já sabiam. Portanto, há um público-alvo mutável que é preciso estar sistematicamente a esclarecer para que saiba como conviver neste campo. Bem, relativamente à problemática extremamente difícil dos titulares de órgãos de poder de qualquer tipo, em campanha eleitoral e sendo simultaneamente candidatos, é mesmo uma problemática difícil. A nossa tese abstrata, até agora, tem sido a de que, mesmo sendo uma ficção, é preciso que a pessoa em concreto separe objetivamente as suas funções. Quer dizer, na sua intervenção, em qualquer uma, não suscite confusões nos eleitores, fazendo com que o ministro está a atuar como candidato simultaneamente, ou vice-versa. Isto mais na ótica da percepção dos eleitores. Claro que não é fácil, resolver estas coisas, mas há alguns casos, digamos, mais caricaturais em que, de facto, a intervenção tem lugar e normalmente até tem, de uma maneira geral, tem produzido resultados positivos. Relativamente à problemática das sondagens, eu só diria que a Comissão já teve competências sobre a matéria, neste momento está limitada a autorizar as sondagens no dia das eleições, portanto não tem competência nenhuma, isto é tudo com a IERC e nada podemos fazer. E como depois também o que acontecer com essas sondagens, afim ao cabo, passa na comunicação social, também é com a ERC, nada temos a fazer. É pena, mas é verdade. Nós sobre as fake news não formámos nenhuma tese coletiva. Eu tenho tido sempre o entendimento que, face ao nosso regime de liberdades e garantias, aquilo que diria que era aceitável é que, sendo detectadas notícias por alguém que possam ser falsas, que elas sejam assinaladas como tal. Nós não estaríamos inclinados para que alguém, em nome da verdade, qual verdade, se institua em nova comissão de censura. Portanto, mas claro que isto levanta problemas e de eventualmente ser regulado De alguma forma. O problema da abstenção, claro que é um problema que nos preocupa, mas para nós, em primeira mão, eu pelo menos digo sempre isto, claro que me preocupa e se puder ajuda que há a diminuir a abstenção, mas o problema da abstenção é essencialmente um problema dos candidatos e das candidaturas. Eles é que têm de convencer as pessoas a ir votar, não somos nós. Porque nós, se os convencemos a ir votar, não é em nós, não concorremos. Agora, é evidente que pelo esclarecimento e pelo apelo à participação, inclusivamente pelo esclarecimento das consequências de não votar, nós podemos levar as pessoas a uma maior participação. Mas, sinceramente, senhores deputados, não é para fazer nenhuma pedinchice, para isso precisamos de meios. Não sei se conhecem bem a realidade da Comissão. São 10, agora vão ser 11 cidadãos, que alguns deles, eu não me conto nisso, têm mais que fazer, são quase todos, têm mais que fazer. Na prática, acho que continua o registro que, sem mais nada que fazer, profissionalmente estou eu e o Presidente, o resto toda a gente tem a sua vida e tem o seu ganha-pão. Temos outros tantos funcionários, 10 ou 11, E temos um orçamento que, eu com toda a sinceridade digo, quando fazemos campanhas de esclarecimento, eu pergunto-me se não é um desperdício enorme de dinheiros públicos, porque aquilo que se gasta na concessão das campanhas, depois não é reproduzido com os meios para que a campanha passe, são tão insuficientes que aquilo não tem reflexo quase nenhum. Portanto, é esta a questão real. Bem, mas não é aqui que isto se resolve. Mas, de qualquer forma, fica a deixa, até porque o assunto também foi trazido à liça. E pronto, não tomava mais tempo e as minhas desculpas, já tomei muito.
Obrigado, João Tiago Machado.
Muito boa tarde. Obrigado a todos. Finalmente, aos votos de agradecimento pelo trabalho já desenvolvido e pelos votos para que continuemos assim a trabalhar, mas este mandato que se avizinha. Situação um bocadinho ingrata, o estar agora a responder às vossas questões, sem vos maçar muito, depois destes meus últimos, nomeadamente os meus últimos dois colegas que já aqui responderam, que como eu já tenho alguns anos de prática da Comissão Nacional de Eleições. De facto, é muito difícil não estar aqui a repetir-me, mas assim terá que ser. O pilar básico aqui, que de facto me surpreendeu logo a primeira vez que entrei na Comissão Nacional de Eleições, foi o facto, nomeadamente os membros eleitos nesta casa, lá dentro ninguém está a representar partidos nenhums. Na primeira tomada de decisões, eu entrei a meio do processo eleitoral, que era o processo eleitoral mais complicado, que era das autárquicas de 2013. E na primeira reunião foi fácil ver membros de indicados por certos partidos a votarem contra queixas apresentadas por esses partidos, ou haver ali uma completa... todos de camisola despida, todos a olhar, a analisarem as queixas consoante o quadro legal vigente e o que ali era aplicado. Portanto, se há alguma instrumentação, casos vindos de partidos, nunca senti. Nestes anos que levo de Cuné, nunca senti, nunca me foi dito nada pelo meu partido e pelas tomadas decisões que vejo pelos meus outros colegas, não sinto isso. De facto, há outro aspecto aqui relacionado com isso, que é a instrumentalização, como foi bem referido nas caixas, em plena campanha, para ver qual é que é a nossa decisão e qual é o impacto que essa nossa decisão terá em plena campanha. Mas aí, como disse muito bem o Dr. João Almeida, a decisão é, temos que decidir tudo. A nossa periodicidade de reuniões, que começou por ser semanal, em plenos períodos eleitorais, chegamos a reunir mais de 2 vezes por semana, fora as tomadas de deliberações por via eletrónica, consoante o nosso regimento, e porque é esse o objetivo, é não deixar nada por responder com os escassos meios que temos, com as vidas que todos nós temos além da Comissão, mas ainda assim não deixar nada por responder. A disponibilização dos espaços públicos, de facto, é a guerra que nós temos normalmente com as autarquias, mas que temos esse trabalho também prévio com o facto de as nossas perguntas, como isto ser um assunto tão recorrente, é um assunto também descrito no nosso site, nas nossas perguntas frequentes, em que notamos que certas pessoas que se queixam, não apresentando a queixa formal, mas são pedidos de esclarecimento à RNE, sendo reencaminhado para as perguntas frequentes, muitas vezes já têm a porta aberta e para interpelarem quem lhe está a negar esse direito e também por aí as coisas funcionam. Senão, lá teremos que entrar nós e sempre sendo os maus da fita contra o poder que não quer disponibilizar ou que se queixa, seja uma autarquia, ou seja, até o Instituto das Infraestruturas Rodoviárias, que diz que o placar que estraga ali a visibilidade nas rotundas, nomeadamente. Completamente é o clássico. Quando é o anúncio do circo, não estraga, mas com o cartaz do partido estraga. É uma coisa curiosa. O controle de sondagens, como foi dito, já foi nosso, mas não, agora pertence à ERC, portanto, infelizmente, não podemos. E as fake news também, repito o que foi dito, quer dizer, a fake news, nós não vamos instituir um lápis azul novamente. Não é? Portanto, acho que compete ao visado da fake news dizer que é repor a verdade. Portanto, não podemos agora estarmos aqui. Na referência à luta contra a abstenção, acho que há um pilar básico que não nos podemos esquecer, dizendo da nossa Constituição, é que a abstenção é um direito constitucional. Portanto, nós podemos incentivar as pessoas a votar, e papel esse que cabe cada vez mais aos partidos políticos, aos candidatos em que têm que chamar alguém para votar. Nós podemos fazer todos os esclarecimentos, nomeadamente onde é que se vota e que é bom votar, mas não se pode negar o direito das pessoas a se abster. Portanto, pode ser, se prestarmos atenção para esse dever cívico que é, mas sem enquanto não for instituído o voto obrigatório, as pessoas são livres de não votar. Não é? Portanto, compete aos candidatos, sobretudo aos candidatos, a fazerem o máximo que tenham para que apelarem ao seu voto individual. Isto tudo também choca aqui numa questão que foi trazida quanto a que era bom dotarem das nossas condições logísticas, não é? Porque ainda recentemente fomos expulsos da nossa casa, onde tínhamos, e neste momento até caricatamente nem temos uma sala para reunir em processo eleitoral. Portanto, como a única sala grande que existe, não sei se tem a realidade, tem noção dessa realidade, mas a única sala que permite que nós, os 11, possamos reunir, que agora nós possamos reunir, essa sala é a única sala, nas novas instalações, que é adequada à instalação do call center. Portanto, nós temos que vir aqui com uma sala emprestada, em que vêm os nossos, dentro dos nossos 10 funcionários, trazer os papéis, inclusive a papel, para tirarem fotocópias aqui, na máquina de fotocópias que gentilmente é cedida por esta casa. Portanto, é muito bom exigir muitas coisas da CNE, botar as condições logísticas, nomeadamente era bom arranjar-nos uma. Não nos terem retirado da sala onde estávamos. Por finalizar, sobre as nossas decisões, que têm sempre, já agora, a parte que não vamos esquecer, que convém-se as nossas decisões, todas as. Há sempre um caráter. Por um lado, quando, sendo elas urgentes e não se compaginando a nossa atividade ou as queixas que são trazidas como as queixas que são levadas ao tribunal e querendo uma intervenção imediata, muitas vezes, nomeadamente a processo eleitoral, nem sequer esperamos pelo exercício de direito contraditório. Quando contactamos o visado para ele se pronunciar, obviamente não é negado o contraditório, mas começamos logo por dizer que, caso isto, os factos relatados sejam verdade, abstenha-se já de os fazer ou repor ou com certa coisa. E logo a sua própria injunção, antes mesmo do contraditório, faz só para não se entrar na questão de resposta e, entretanto, acabam os 15 dias, as duas semanas das campanhas eleitorais. E também, as decisões finais, acabam sempre, sejam elas dirigidas até ao próprio membro de mesa, ou ao dono do supermercado, ou ao chefe da Supervisão de Finanças, sempre com a parte pedagógica, explicando o que é que deveria ter sido feito, mais do que sancionar, explicar-lhe se a coisa se vier a repetir, é assim que deve agir. Muito obrigado.
Obrigado. Por último, Álvaro Saraiva.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma das vantagens de ser o último é que já tudo foi dito e, portanto, não vou estar a amassar os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas. No entanto, há duas notas que eu queria deixar aqui nesta comissão. A primeira é que era importante que houvesse a compilação de todas as leis eleitorais e houvesse um código eleitoral sobre a matéria, para não termos 4 ou 5 leis eleitorais sobre vários atos eleitorais. Podia haver... Esperemos que isso vá avante, que já há 4 anos nós tínhamos mencionado isto aqui nesta audição. A segunda nota é reforçar aquilo que já, tanto pelo deputado António Filipe como pelo deputado José Manuel Pureza, que é importante que a Comissão seja dotada de meios, tanto meios logísticos como meios humanos. E cada vez mais, eu quando cheguei à Comissão em 2011, o trabalho era um e neste momento é completamente diferente. É quase ao minuto que a Comissão tem que estar a decidir de queixas, principalmente nos atos eleitorais.
E, portanto, neste momento, com os meios que a Comissão tem, é humanamente impossível, tem que haver uma grande dedicação por parte dos funcionários da Comissão para depois prepararem o trabalho da nossa decisão. A última nota também para vos deixar é que, como aqui já foi dito, não há camisolas partidárias dentro da Comissão e, se vocês forem verificar, quase que mais de 90% das decisões tomadas são por unanimidade. E isto é importante que seja dito aqui nesta Comissão. Era só isso que eu queria deixar.
Muito obrigado. Resta-me agradecer aos candidatos. A vossa sorte será decidida por voto secreto na sexta-feira. E agradecer também aos senhores deputados as questões que colocaram e a disponibilidade para prestar os esclarecimentos que foram solicitados. Muito obrigado e estão encerrados os nossos trabalhos.